Olá, bem-vindos a esta nossa conversa. Hoje a gente vai mergulhar nos materiais de física bem legais, sobre som e luz. É um material pensado especialmente para o pessoal do ensino médio, na educação de jovens e adultos, o EJA. A ideia é entender melhor como essas energias, como elas funcionam no nosso dia a dia, sabe? Nossa missão aqui é sacar o que são ondas, como o som e a luz se comportam, como a gente percebe o mundo com os ouvidos e os olhos, e até olha só, como dá para gerar energia com isso. Tem umas coisas bem curiosas aqui. Vamos lá? Então, tudo começa com ondas, né? Tipo, jogar uma pedrinha na água. Vê aquelas ondinhas se espalhando. Aquilo é uma onda, certo? Levando energia.
Exatamente, é isso mesmo. E essa energia, ela pode se propagar, assim, de duas formas principais. Existem as ondas que a gente chama de mecânicas, o som é um exemplo, ou as ondas no mar. Elas precisam de alguma coisa para viajar, um meio, tipo o ar, a água.
Ah, um caminho.
Isso, um caminho. E tem as outras, as eletromagnéticas, como a luz, as micro-ondas do forno, as ondas de rádio. Essas são diferentes. Elas conseguem viajar até no vácuo, no espaço vazio.
Peraí, então é por isso que dizem que no espaço não dá para ouvir som? Tipo, explosão de nave em filme é ficção?
É por aí mesmo. O som é mecânico, precisa do ar ou de outra coisa. No vácuo ele não se propaga.
Faz sentido.
E toda onda vem de alguma fonte de energia, né? O vento que faz a onda no mar, a eletricidade que acende a lâmpada.
Entendi. E como a gente descreve uma onda? Tem um jeito técnico?
Tem sim. A gente olha para a amplitude, que é tipo a altura da onda, tem a ver com quanta energia ela carrega, tem a frequência, que é quantas ondinhas passam num lugar a cada segundo, a gente mede em hertz ou Hz, e o comprimento de onda, que é a distância entre duas crestas, dois picos seguidos da onda.
Amplitude, frequência, comprimento de onda. Ok, falando em ondas mecânicas, vamos para o som, então. O som é essa vibração no ar que o nosso ouvido capta. Mas a gente não ouve tudo, né? Tem um limite.
Tem sim. Nosso ouvido só pega uma faixa específica. Vai de uns 20 Hz, que é um som bem grave, até uns 20 mil Hz, que é super agudo.
E fora disso, o que tem?
Fora disso, a gente tem os infrassons, abaixo de 20 Hz, e os ultrassons, acima de 20 mil Hz. Nós não ouvimos, mas... alguns animais usam, como morcegos, cachorros.
Que legal. E como a gente diferencia os sons que a gente ouve? Tipo, a voz de uma pessoa, um instrumento.
Boa pergunta. São três características principais que ajudam a gente. A primeira é a intensidade.
Intensidade. É o volume, alto ou baixo?
Isso, o famoso volume. Tem a ver com a amplitude da onda com a energia. A gente mede em decibéis, dB. E olha que interessante, sons acima de 50, 55 decibéis já podem começar a causar estresse, sabia?
Nossa, sério? 55 decibéis? Parece baixo. Mas faz sentido, aquele barulhinho chato e constante incomoda mesmo. Quais as outras?
A segunda é a altura, que não tem a ver com volume, mas sim com o tom. Se o som é grave ou agudo. Isso está ligado à frequência. Frequência baixa, som grave. Frequência alta, som agudo.
Ah, tipo, voz masculina geralmente mais grave, feminina mais aguda?
Exato. Geralmente assim por causa da frequência. E a terceira é o timbre.
Timbre? O que é isso?
O timbre é tipo a assinatura do som. É o que faz a gente saber que é um violão tocando e não um piano. Mesmo que eles toquem a mesma nota, na mesma altura e intensidade. Cada fonte sonora tem seu timbre.
Incrível como o nosso corpo lida com isso tudo. A gente produz som com a fala.
Sim, a fala vem da vibração das pregas vocais, lá na laringe. E a boca e o nariz ajudam a moldar o som.
E para ouvir? Nossa, é um mecanismo complexo, né? A orelha capta, aí tem o tímpano.
Isso, a orelha capta a vibração, o tímpano vibra junto, passa por aqueles ossinhos minúsculos, o martelo, o bigorna, o estribo.
Nomes engraçados.
São mesmo. E eles levam essa vibração para a cóclea, que é tipo um caracolzinho. Lá dentro, a vibração vira sinal elétrico que o cérebro entende como som. É um sistema muito sensível.
Realmente. Bom, mudando de onda agora, vamos para a luz. Outra forma super importante de perceber o mundo. A luz é uma onda eletromagnética, né? Você diz...
Exatamente. E é só uma partezinha de um espectro enorme, que inclui ondas de rádio, micro-ondas, raio-x, um monte de coisa que a gente não vê. Nossos olhos só pegam essa faixa que chamamos de luz visível.
E de onde vem a luz? Tem fontes diferentes?
Tem, sim. As fontes primárias são aquelas que produzem a própria luz. O sol, uma lâmpada acesa, uma vela.
Elas fazem a luz.
Isso. E tem as fontes secundárias, que não produzem luz, só refletem a luz que chega nelas. A lua, por exemplo, ou sei lá, esta mesa, nós mesmos, a gente só é visto porque reflete luz.
Entendi. E a luz viaja sempre reto?
Ela viaja em linha reta quando está num meio homogêneo, tipo o ar limpo. A gente chama esse meio de transparente. Se o meio for translúcido, como um vidro fosco ou neblina, a luz passa, mas se espalha toda. A gente não vê nítido através dele. E se o meio for opaco, como madeira ou uma parede, a luz não passa, é bloqueada. É por isso que se formam as sombras, né? E os eclipses também têm a ver com isso.
Faz sentido. E como a luz interage com os materiais? Tem a reflexão, né? Tipo espelho.
Isso. A reflexão é quando a luz bate numa superfície e volta. Pode ser a reflexão regular, como num espelho plano, que forma aquela imagem certinha, virtual, invertida. Ou pode ser a reflexão difusa, que acontece na maioria das superfícies. A luz bate e se espalha para todo lado. É por isso que a gente consegue ver os objetos que não são espelhos.
Ah, tá. E tem também aquele efeito de um lápis parecer quebrado dentro de um copo d'água. Aquilo não é reflexão, é...
Não, aquilo é outro fenômeno, a refração.
Refração?
Acontece quando a luz passa de um meio para outro diferente, tipo do ar para a água ou do ar para o vidro. Quando ela muda de meio, a velocidade dela muda, e isso faz ela desviar um pouco o caminho. Por isso o lápis parece torto.
Que legal. E o arco-íris, tem a ver com isso?
Tem tudo a ver. A refração também causa a dispersão da luz branca. Quando a luz do sol passa pelas gotas de chuva, ela se refrata e se separa nas diferentes cores que a compõem. Vermelho, laranja, amarelo, todas as cores do arco-íris. Acontece o mesmo num prisma de vidro.
Uau! E tem mais alguma interação?
Tem. A absorção é quando o material engole a luz e a energia luminosa vira outra forma de energia. Geralmente vira calor.
Ah, por isso roupa escura esquenta mais no sol. Porque absorve mais luz.
Exatamente. A roupa preta absorve quase toda a luz visível e transforma em calor. A roupa branca reflete a maior parte, por isso esquenta menos.
Espera aí. Então a cor que a gente enxerga num objeto é, na verdade, a cor da luz que ele refletiu e não absorveu?
Precisamente. Um objeto vermelho parece vermelho porque ele reflete a parte vermelha da luz branca e absorve as outras cores. O branco reflete todas as cores e o preto absorve todas.
Que doideira pensar assim. E nossos olhos, como eles funcionam para ver tudo isso?
Os olhos funcionam de um jeito parecido com uma câmera fotográfica. A luz entra pela córnea, passa pela pupila e o cristalino, que é tipo uma lente, foca essa luz lá no fundo do olho, na retina.
E a retina faz o quê?
A retina tem células sensíveis à luz que transformam essa imagem luminosa em sinais elétricos. E esses sinais vão pelo nervo óptico até o cérebro, que interpreta e nos dá a sensação de visão.
E os problemas de visão, tipo miopia?
Miopia, hipermetropia, astigmatismo, são geralmente problemas nesse foco. A imagem não se forma direitinho na retina. Mas aí a gente corrige com lentes, né? Óculos ou lentes de contato.
Muito bom. Agora, pensando em energia de novo. Dá mesmo para gerar eletricidade com essas ondas? Você mencionou ondas do mar.
Dá, sim. A energia das ondas do mar, que a gente chama de energia maremotriz ou ondomotriz, pode ser aproveitada. Existem usinas que usam a força da maré em barragens ou sistemas flutuantes que usam o sobe e desce da água para comprimir ar e gerar uma turbina, que gera eletricidade.
Interessante. E com a luz do sol? Os painéis solares.
Isso. A luz solar é outra fonte poderosa. A forma mais conhecida são as células fotoelétricas, os painéis solares fotovoltaicos. Eles convertem a luz do sol diretamente em eletricidade. É ótimo para lugares isolados, sem rede elétrica. O custo ainda é um pouco alto e a eficiência tem limites, mas está melhorando.
E tem outro jeito com o sol.
Tem. São as usinas termossolares ou heliotérmicas. Elas usam um montão de espelhos para concentrar a luz do sol num ponto só. Esse calor esquenta um fluido, tipo um sal derretido, a uma temperatura muito alta. Esse fluido quente gera vapor e o vapor movimenta uma turbina igual numa usina termoelétrica comum, só que a fonte de calor é o sol, limpinha.
Ah, e tem o aquecimento de água em casa também, né? Com placas no telhado.
Sim, o aquecimento solar de água é um uso bem comum e eficiente da energia do sol para economizar a eletricidade do chuveiro, por exemplo.
Uau, quanta coisa interligada! Som e luz são ondas, carregam energia. E são essenciais para a gente perceber o mundo, para se comunicar e até para pensar em novas formas de gerar eletricidade, mais limpas. Pensando bem em tudo isso que a gente conversou, o que fica, assim, de mais importante?
Acho que fica a ideia de que a física não é só um monte de fórmula complicada no livro, sabe? Ela está acontecendo o tempo todo, aqui e agora, ao nosso redor. No som que a gente ouve, na luz que a gente vê. E talvez fique uma reflexão para quem está ouvindo. Agora que a gente entende um pouquinho melhor como funcionam essas ondas, o som, a luz, será que isso muda o jeito como a gente olha para as tecnologias que a gente usa todo dia? Ou para as fontes de energia que a gente escolhe? Fica aí a pergunta para a gente pensar. Bom, por hoje é isso. Até a próxima!